Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça, a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.
Salve palestrinos, eu sou o Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palmeirense, curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras, a partir das 20h30, aqui na Web Rádio Verdão. E antes de iniciar essa nova edição do Salve Palestrinos, gostaria de registrar uma mensagem enviada por Márcio Zambon pelo Twitter, né, que corretamente fez duas observações e correções pertinentes em relação ao programa da semana passada. Nosso amigo Márcio colocou que o Brasil foi quase até a final da Copa de 1938, quando abordamos o assunto, né, a questão do Luizinho Mesquita sendo o primeiro palestrino a disputar uma Copa do Mundo naquela edição de 38, chegando em terceiro lugar. E o goleiro Emerson Leão, que de fato não foi convocado na Copa de 1982, mas sim na Copa do Mundo de 1986. Tá certo, Márcio? Registro feito, muito obrigado, meu amigo, sempre com colocações pertinentes, com observações pontuais e precisas em relação a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras. Muito obrigado. E a todos, sempre aquela importante menção da interação, da mensagem. Estamos sempre à disposição, respondendo, interagindo, batendo um papo com o torcedor de uma maneira geral a respeito das coisas da Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, e nessa semana que passou, tivemos uma polêmica, né? Tantas na vida palestrina, sempre agitada, sempre visceral, sanguínea, passional. Essa semana que passou, tivemos uma entrevista do ídolo e pentacampeão goleiro São Marcos, né? E o Mundial de 1951 conquistado pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Pois bem, deixei para me pronunciar justamente aqui na Web Rádio Verdão, né, no nosso Salve Palestrinos, enfim, para que a gente pudesse tratar melhor desse assunto. Ouvi e li muita coisa, né, não me manifestei nas minhas redes sociais, enfim, e preferi tratar do assunto aqui no nosso podcast. Antes de mais nada, né, quero dizer o seguinte: se nem a FIFA, né, sabe que existe um Mundial de Clubes até hoje e pretende criar um novo modelo, anulando todas as competições organizadas por ela desde 1951, ora, seria pedir muito para que o Marcos explicasse isso para os iletrados e ignorantes no sentido literal da palavra, tá? Pois bem, há erro sim de informação na fala do goleiro Marcos, as quais aqui esclarecemos, né? O título mundial de 1951 nunca foi algo controverso para nós palestrinos e muito menos dentro da instituição, né? Podem ser para os outros. Os outros seria bem natural que seja assim para os outros, né? Faz parte da rivalidade, uma provocação, querer colocar uma situação que possa criar qualquer tipo de provocação. Isso é natural de qualquer realidade. Nós sempre diremos sim e eles sempre dirão não. Então, portanto, é um fato consumado no seio da coletividade palmeirense, né? A gente viu agora, né, recentemente, né, que virou praxe, né? O Palmeiras tem 9 títulos de campeão brasileiro, né, e querem nos convencer que o maior campeão do Brasil é outro time, né? Como o nosso Mundial, com o nosso Mundial é a mesma coisa, né? Com os nossos patrocinadores, com as nossas glórias, com o nosso estádio e com tudo que se refere ao Palmeiras, né? É algo orquestrado, tentam nos diminuir para afirmar a sua grandeza, né? Uma pobreza de espírito sem tamanho, um complexo de inferioridade que está enraizado na alma dos invejosos, que não conseguem enxergar o brilho além daquilo que eles entendem como valor, né? Portanto, é algo que a gente entende como natural e faz parte da rivalidade. Estamos aqui justamente para contrapor todo e qualquer tipo de manifestação que vise a diminuir ou distorcer a história, a memória, as tradições e as glórias palestrinas. Posto isso, gostaria de lembrar também algumas situações históricas, né, que passam despercebidos, que passam despercebidas pela maioria, né, e que no calor da discussão também não é colocada em questão, né. Os ídolos, né, do São Paulo Futebol Clube, Zete e Tele Santana, num passado recente, falaram publicamente que o tricolor paulista caiu no Campeonato Paulista de 1990. Ou não falaram. E nem por isso deixaram de ser menos ídolos, muito menos o São Paulo como instituição se colocou contra eles ou teve algum tipo de mácula na sua trajetória ou a própria instituição se afirmou como rebaixada. Emerson Leão, por exemplo, goleiro que defendeu a seleção brasileira há muito tempo, Palmeiras, ele também atuou no Corinthians, né? Nos anos 80, né? E quando ele atuou no Corinthians, né, ele disse depois que a democracia corintiana era uma farsa. E nem por isso apaga a excelente passagem que ele teve pelo time de Parque São Jorge e o título que ele conquistou com a camisa do Corinthians, né? Então são casos que a gente traz justamente para relembrar situações bem parecidas com a que vivemos após as manifestações de pensamento do São Marcos. É uma opinião própria dele, personalista. Zete e Tele, que atuaram em 1990, se reconhecem como rebaixados. Ponto. Leão, que atuou em 1983 pelo Corinthians, se reconhece um aparta da democracia estabelecida dentro do grupo corintiano, dizendo que ela não era tão democrática assim. E ele viveu aquilo. Todos os jogadores do Palmeiras, em vida, deixaram registros sobre o feito que eles conquistaram em 1951. E se reconheciam como campeões mundiais. Portanto, todas as opiniões pessoais e unilaterais que não necessariamente representam as instituições as quais eles defenderam, mas tem que ser respeitado. Há quem discorde e há quem concorde. faz parte do mundo que vivemos. O que não pode existir é execração e uma atmosfera de intolerância, a qual o mundo que nós vivemos anda bem repleto. Nada paga o Mundial de 1951 da Sociedade Esportiva Palmeiras. Nada. Nada nem ninguém. Como nada também apaga a carreira gloriosa do Marcos no Palmeiras. E as suas defesas que nos emocionaram, que nos fizeram sorrir, que nos trouxeram glórias. Como os heróis de 1951. Nenhuma opinião, nem nada apagam esses feitos. São fatos consagrados e imutáveis. Sorte de nós palestrinos termos toda essa riqueza histórica para contar para as futuras gerações. Bem, mas vamos ao que interessa. Afinal, sempre que esse tipo de polêmica sobre o Mundial de 51 se coloca, é uma oportunidade única da gente falar dessa conquista maiúscula, não só para a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas para o resgate do orgulho do povo através do futebol brasileiro, que até então era encarado, como dizia o grande mestre jornalista Nelson Rodrigues, como o cachorro vira-lata. O Palmeiras traz uma dignidade a esse povo que um ano antes havia chorado o maracanaço e se reafirmado no seu complexo de inferioridade frente ao elemento estrangeiro. E o Palmeiras, através do seu futebol mágico, ele inverte essa perspectiva e traz uma luz novamente no coração e na alma do povo brasileiro. Aliás, a cada nova polêmica sobre o Mundial de 51, eu não tenho a menor dúvida disso. Nós palmeirenses nos orgulhamos ainda mais dessa conquista e temos a chance de contar e falar muito, muito mais sobre essa grande conquista. Eu desafio mesmo a saber qual conquista de qualquer clube dos anos 50 é lembrada no século 21 como é a conquista do Palmeiras. Não há. Somente isso prova o tamanho desse feito. Falam menos de conquistas recentes do Santos, do São Paulo, do Corinthians, de qualquer outro time, como falam do nosso Mundial. Mas a gente sabe, né, que a inveja, ela é um sentimento que fere as almas com pouca luz. E o Palmeiras seguirá sempre a sua trilha gloriosa, rumo aos seus objetivos, os quais foram traçados no abençoado dia 26 de agosto de 1914. Falando propriamente do torneio, o Palmeiras ganhou o Torneio Internacional de Clubes Campeões de 1951, batizado como Copa Rio, que era o nome da taça, Copa Rio, o nome da taça, Torneio Internacional de Clubes Campeões, o nome da competição, o primeiro Mundial Interclubes, organizado pela Confederação Brasileira de Desporto CBD, antiga CBF, com chancela da Federação Internacional de Futebol FIFA. Em dois jogos realizados no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, sobre um público extraordinário, o Palmeiras decidiu o título contra a Juventus de Turim. Na primeira partida, vitória palmeirense pelo placar de 1-0, gol de Rodrigues. Uma vitória maiúscula. na grande decisão, no dia 22 de julho de 51, no mesmo Maracanã, empate em 2-2 frente aos italianos, gols marcados novamente por Rodrigues e um gol antológico de Liminha, driblando todo o time juventino, inclusive o goleiro, entrando com bola e tudo, deu a conquista à Sociedade Esportiva Palmeiras. A torcida presente ao estádio gritava exultante nas arquibancadas, não o nome do Palmeiras, mas sim o nome do Brasil. Vale lembrar que nas fotos e nos registros que ficaram daquela conquista, os mais atentos poderão notar que o Palmeiras entra com a bandeira do Brasil em punho, dá uma volta olímpica, depois com a bandeira do Brasil em punho. Há um pedido formal dos diretores do Palmeiras antes da partida para que o Verdão jogasse com a camiseta amarela, ou a camiseta branca ainda, né? Ainda não era a cor amarela da seleção brasileira, mas sim a camiseta da seleção brasileira que havia perdido do Uruguai em 1950, o título mundial dentro do Maracanã. E isso foi negado pela FIFA, porque era uma competição oficial, deveria jogar com o uniforme oficial. E um recurso utilizado pelos palestrinos foi bordar no lado esquerdo do peito, acima do símbolo do Palmeiras, a bandeira do Brasil, mostrando a todos que o Palmeiras não jogava por si só, mas por todo o povo brasileiro e por um resgate de toda uma nação. Em São Paulo, na chegada após a conquista, cerca de 1 milhão de pessoas saíram às ruas para celebrar o feito palmeirense, de acordo com os dados da própria segurança pública da época. Feito que nenhum outro clube esportivo conseguiu reproduzir, mesmo com títulos, entre aspas, muito maiores daqueles que tentam diminuir o da Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso é muito curioso, né? E quem tem olhos vê. E quem tem inteligência consegue interpretar os fatos de acordo com o que eles representam in loco. Não como acham que devem ser, com a régua que lhe cabem no tempo presente. Uma distorção. Uma festa inigualável que celebrava a conquista de um time mágico, que ganhou as 5 coroas, ou seja, ganhou as 5 principais competições de maneira consecutiva. O Paulista em 50, o Torneio Rio-São Paulo em 51, a Taça Cidade de São Paulo com o bicampeonato de 50 e 51 e, por fim, a conquista do Mundial de 51. Uma geração de ouro que se eternizou, um dos maiores momentos da vida esportiva palmeirense e do Brasil, através da fibra e da garra desses homens. Roberto Catani, Fábio Crippa, Salvador, Juvenal, Turcão, Túlio, Palante, Valdemar Filme, Dema, Luiz Vila, Liminha, Eduardo Lima, Garoto de Ouro, Aquiles, Ponce de Leon, Jair Rosa Pinto, Canhotinho, Rodrigues, Richard, Sarno, Gércio, Inocêncio e o técnico Ventura Cambon. Mas para poder disputar essa competição e celebrar esse feito, teve um caminho. O Palmeiras precisou jogar 22 partidas do Campeonato Paulista de 50, no qual ele se sagrou campeão numa disputa acirrada contra o São Paulo Futebol Clube. E foi campeão de maneira improvável, porque faltando 3 rodadas para o final, os tricolores estavam 3 pontos na frente do Palmeiras na liderança do torneio. Vale lembrar que naquela época a vitória valia 2 pontos ganhos. Não é como hoje que valiam 3. De modo totalmente inesperado, São Paulo perdeu para os azarões Santos e Ipiranga nas últimas rodadas. E o Palmeiras venceu seus compromissos frente ao 15 de Piracicaba e à Portuguesa Santista, passando a um ponto na liderança. A tabela decretava que na última e decisiva rodada, Palmeiras e São Paulo se defrontariam na luta pelo título estadual. Um empate em 1-1, na raça, deu a vitória ao Verdão sobre o seu rival. E por conseguinte, a vaga para a disputa do Mundial Interclubes, como de fato campeão paulista. O Vasco da Gama do Rio de Janeiro assumiu a outra vaga brasileira para a competição por ser campeão carioca. E o Palmeiras, para ratificar a sua passagem para o primeiro interclubes internacional entre sul-americanos e europeus organizados pela FIFA, o Palmeiras conquistou a principal competição da época ao vencer o torneio Rio-São Paulo de 1951. Nessa competição, o Palmeiras fez mais 9 partidas. E na grande final, Palmeiras teve pela frente o seu maior antagonista, o Sport Clube Corinthians Paulista. Na partida de ida, o Verdão venceu seu maior rival pelo placar de 3-2. No jogo de volta, o Palmeiras conquistou nova vitória diante dos alvinegros, dessa vez por 3-1. Como o maior time do Brasil, o Palmeiras se credenciou por critérios técnicos para a disputa do Mundial de 1951. Precisou fazer, contando o Paulista e o São Paulo, 31 partidas, além das 7 partidas do próprio Mundial de 51. Ou seja, o Palmeiras, para ser campeão do mundo pela primeira vez, fez mais partida que qualquer ganhador sul-americano que se consagrou campeão mundial nos mais diferentes critérios adotados pela FIFA para a competição desde 1950. Vamos lembrar que em março desse ano, a FIFA começou a discutir seriamente a possibilidade de organizar o Mundial Interclubes a cada 4 anos, com 24 participantes. Ela havia pensado nisso nos anos 90 também, e abandonou essa ideia. A ideia atual é que o torneio seja substituto da Copa das Confederações, realizada por seleções, e partiu de dentro da cúpula da própria entidade, sendo debatida na Comissão de Desenvolvimento do Futebol em Zurique e no Conselho da FIFA em Bogotá, na Colômbia. A decisão sobre o novo formato do torneio, porém, está longe de ser tomada. As federações nacionais de futebol da Europa são contrárias até à existência da competição. Deixam claro que são deficitárias e atrapalham o seu calendário. A América do Sul e a África são os únicos continentes entusiastas da ideia. Vários e vários formatos chegaram a ser debatidos sem nenhuma profundidade. Um novo Mundial de Clubes para substituir a Copa das Confederações resolveria 2 problemas para a FIFA, já que os dois torneios em seus formatos atuais são muito criticados e deficitários para a entidade. Será que mudando a regra, o calendário e a formatação de uma nova competição, todas as competições anteriores serão diminuídas? E se houver um novo nome da competição, como fica? Os intercontinentais anteriores e o Mundial FIFA atual serão desprezados? Como serão os critérios para a posteridade? Pois bem, esperamos ter ajudado no combate do analfabetismo funcional que assola o nosso país em todos os níveis. O futebol não está fora desse contexto. Há uma lacuna muito grande no debate de ideias, no debate de fatos, de sonhos, na reconstrução da história. Mas enquanto tivermos energia e lucidez, e que Deus assim nos permita conservar por muitos e muitos anos, nós seremos uma voz. Seremos uma voz que traremos não apenas o que entendemos como verdade, mas traremos fatos que pertençam ao que faz sentido a toda uma nação e o que representa, de fato, uma verdade histórica. Viva o primeiro campeão do mundo, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Viva o São Marcos de Palestra Itália. Viva a Sociedade Esportiva. Todos somos um corpo, numa mesma alma. Somos escudos e espada de uma mesma causa. Somos Palmeiras. Com diversas opiniões diferentes, com matizes de pensamento das mais diversas, sem distinção de cor, credo, raça e religião, um sentimento uno de paz e de amor. Esse é o Palmeiras. Interaja nas minhas redes sociais. Opine e participe. No Facebook você me encontra como Fernando Galupo, Galupo com dois P's, um de Palestra, outro de Palmeiras. No Twitter, @ Palestra Galupo, tudo junto. No e-mail, palestragalupo@gmail.com. Temos um blog também, fernandogalupo.wordpress.com, onde a gente pode refletir um pouco mais sobre os mais determinantes temas, tanto da atualidade quanto da vida palestrina. Além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela Web Rádio Verdão. Salve, palestrinos! Onde a história sempre estará viva e terá a sua voz.
Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.